Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao terceiro trimestre de 2022. Destaco que aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Juliano Melnick, diretor-presidente, e Sr. Carlos Wohlleben-Weber, diretor financeiro de relações com investidores. Passarei a palavra agora ao Sr. Carlos.
Bom dia a todos. É com muita satisfação que nós apresentamos os resultados operacionais e financeiros da Melnick nesse terceiro trimestre. Antes de começar com a apresentação, eu gostaria de passar rapidamente pelos destaques do tri. Nós continuamos bastante satisfeitos com os resultados operacionais que a Melnick vem entregando nesse ano. Nós já lançamos, nesses 9 meses, 1,1 bilhão de VGV total, que representou um crescimento de 26% se comparado com o mesmo período do ano passado. As vendas líquidas, no entanto, elas cresceram 72% nesse período. Como reflexo desse bom desempenho operacional, a nossa receita líquida no ano totalizou R$ 818 milhões, um crescimento de 53% se comparado com 2021. Nosso lucro bruto, ele acompanhou o crescimento da receita e ele totalizou R$ 195 milhões no período, com uma margem bruta acumulada de 25%. Já o resultado financeiro cresceu 60% e totalizou R$ 75 milhões no ano, expandindo a sua margem líquida de 10% para 13,5%, dados apresentados no gráfico direito do slide. Passando agora para o slide 3, nós abrimos nossos lançamentos. Lançamos no trimestre dois empreendimentos: o Sim, empreendimento residencial de médio alto padrão no bairro Menino de Deus, em Porto Alegre, e a primeira fase do The Garden, um loteamento residencial na região metropolitana de Porto Alegre. Ambos totalizaram VGV de R$ 283 milhões. No ano, como já comentado, lançamos R$ 1,1 bilhão, sendo 75% no segmento de médio alto padrão, 18% no urbanizador e 7% no segmento econômico. As fotos dos empreendimentos lançados nesse trimestre são apresentadas no slide seguinte. No slide 5, apresentamos as vendas líquidas, que totalizaram R$ 151 milhões no tri e R$ 524 milhões no ano. A VSO de lançamentos no terceiro trimestre foi bastante saudável, de 34%, e a VSO média de 12%. Das entregas dos empreendimentos desse ano e do ano que vem, 87% e 65%, respectivamente, já está comercializado, dados apresentados no gráfico de barra no slide. Nós entregamos nesse terceiro trimestre o empreendimento Arthur da Rocha, no segmento residencial de alto padrão, apresentado agora no slide 6. O empreendimento ele foi entregue 100% vendido, e as fotos demonstram um excepcional nível de qualidade do projeto. No slide 7, nós abrimos nosso estoque. Nós encerramos o trimestre com 1,1 bilhão de VGV em estoque, em linha com o trimestre anterior. A parcela de estoque em construção totaliza 865 milhões de VGV, sendo que mais de 70% desse VGV será entregue apenas a partir de 2024. Já da parcela concluída, que totaliza 276 milhões, 38% está locado no modelo de locação reversível em venda. É importante destacar que a nossa taxa de conversão em venda está acima de 50%. Passando para o nosso Land Bank, hoje temos 33 terrenos que totalizam VGV potencial no nosso percentual MELNIC de 4 bilhões. Nós estamos gradativamente aumentando o volume de aquisições de terrenos em dinheiro. Hoje, essa parcela representa 24% do total do nosso banco de terrenos. Passando agora para os indicadores financeiros, no slide 9, tivemos uma receita líquida no trimestre de 306 milhões e 818 milhões no ano, um crescimento em relação a 2021 de 64% e 53%, respectivamente. O nosso lucro bruto do terceiro trimestre foi de 71 milhões e 195 milhões no ano, também um crescimento robusto de 46% e 49%, respectivamente, ambos apresentados nos gráficos na parte superior do slide. Já o lucro líquido foi de 23 milhões no tri e 75 milhões no ano, crescimento de 60% em relação aos 9 meses do ano passado. Apresentamos nossa estrutura de capital no próximo slide. Nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 137 milhões, toda essa concentrada nos financiamentos à produção dos projetos em andamento, e uma posição de caixa de 338 milhões, representando um caixa líquido sobre o nosso patrimônio de 15%, conforme demonstrado na tabela do lado esquerdo da página. Neste ano, nós já pagamos 31 milhões como dividendos. Nesse trimestre, nós tivemos uma queima operacional de caixa de 91 milhões, reflexo da nossa estratégia de aumentar a participação de terrenos adquiridos em dinheiro, priorizando aqueles de giro rápido. Acreditamos que estamos aproveitando boas oportunidades de compra de terrenos ao longo desse ano, todos com ótima localização, o que deve nos gerar uma boa safra de próximos projetos. Com isso, eu passo agora a palavra para o Juliano, CEO da Melnic.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. O terceiro trimestre do ano, né, além do cenário externo desafiador, lidou com as incertezas eleitorais do período. Né? Sem dúvida, estamos num período volátil da economia brasileira e mundial. Acho que, apesar disso, a Melnic está muito bem posicionada, sem dívida corporativa e com caixa robusto, lançando empreendimentos muito diferenciados e que vem respondendo bem e com margens saudáveis. Aproveitando a boa posição da companhia e baixa concorrência na praça, estamos conseguindo repor nossos estoques de terrenos em condições favoráveis e, muitas vezes, de oportunidade, e muitos deles em caixa para lançamento anos que vêm, né, com margens muito saudáveis, esperamos. Assim, estamos em crescimento e também com números bem superiores esse ano em relação ao ano passado, sejam em vendas, com 72% de crescimento, seja receita líquida, com 53% de crescimento, ou lucro líquido, com 60% de crescimento. Além disso, estamos mantendo os custos sob controle e entregando empreendimentos ao longo do ano, em média, 95% comercializados, reforçando o foco da empresa nas vendas e não no volume e na busca de redução de estoques. Nossos lançamentos previstos para o quarto trimestre já estão em fase de comercialização, o que nos deixa ainda mais confiantes de prosseguir com o nosso plano de crescer a companhia com foco nas vendas e margens mais saudáveis, aproveitando as oportunidades que a praça, com baixa concorrência, nos oferece. Muito obrigado a todos e estamos abertos a perguntas.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Rafael Heder, analista sell-side do Banco Safra. Rafael, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. Do meu lado, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria saber se vocês pudessem dar uma cor maior de como vieram as vendas em outubro com esse cenário da eleição. E, queira ou não, são dois fins de semana a menos, que eu imagino que deve impactar o volume nos estandes. Só entender o impacto que vocês sentiram mais da eleição e se agora em novembro vocês estão sentindo dar talvez uma melhorada. E a outra pergunta, queria perguntar um pouco mais do pipe de lançamentos do ano que vem. O que vocês estão olhando aí de mix de lançamento? Vocês devem continuar lançando esses terrenos aí no público mais alta renda, mesmo com o metro quadrado mais elevado? Essa mudança de governo altera alguma coisa o mix que vocês planejavam? Do meu lado é isso. Obrigado.
Rafael, Juliano aqui falando. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. Não, vou dizer que a gente segue nas vendas, né? A gente não sentiu tanto a situação das eleições, né? Às vezes no final de semana próprio da eleição, é um final de semana que dá uma parada um pouco mais, né? Porque tira o foco. Então, às vezes se represa um pouquinho, mas na sequência, né? As vendas se retomaram, então assim, a gente não viu assim, uma coisa muito diferente em relação à parada das eleições. Tá? Em geral, as vendas de empreendimentos de alto padrão, né? O pessoal espera um pouco naquela semana ali, aqueles 4-5 dias, dar uma segurada um pouco maior, mas já se retomou, né? E realmente está, digamos assim, normalizadas em relação ao que a gente tem visto aí em relação ao resto do ano. Tá? Em relação a lançamentos, né? A gente não tem por hábito dar guidance de lançamentos. O que eu posso te adiantar, né? É que sim, a gente está olhando ainda para esse mercado, enquanto os juros, né, se mantiveram nesse patamar um pouco mais alto, nos lançamentos aí de mais focados, né, em médio alto e alto padrão. Então, isso é uma tendência que aconteceu esse ano e deve seguir em relação ao ano que vem, né? Então, isso é normal. E nós vamos seguindo com a política que a gente tem feito aí durante os últimos anos, né? E foi assim a política e a crença da companhia, de ir fazendo lançamentos, lançamento a lançamento, né? E à medida que os lançamentos vão respondendo, a gente segue lançando, né? Como pode ver na apresentação, né? Nós temos uma boa parte do Land Bank já aprovado, então não é por falta nem de caixa, nem de empreendimento aprovado que a gente vai deixar de lançar. É realmente o foco nas vendas, né? O foco nas margens mais saudáveis. E isso a gente tem visto aí nos empreendimentos entregues, né? A gente tem conseguido realmente fazer bons empreendimentos que estão sendo entregues aí nessa média aí de mais de 95% comercializado. Então, enquanto a gente seguir entregando empreendimentos muito bem comercializados, que não estão gerando estoque, nós estamos com a porta aberta para seguir lançando, né? Mas a gente não põe realmente nenhum guidance, né? E nenhuma meta de lançamentos aí, pelo menos a mercado.
Ficou bem claro. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Rafael, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Igor Gomes, analista sell-side da XP. Igor, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Igor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela apresentação. Dois pontos aqui do meu lado, né? Primeiro, tendo um pouquinho de dinâmica de custo, né? Como é que vocês estão vendo aí, se de fato a gente já está vendo, onde vocês estão vendo aí sinais mais claros aí de desaceleração, alguns players ainda reclamando, né, de alta de preço do concreto, né? Queria entender se vocês estão vendo essa mesma dinâmica. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, né, assim, né, com um cenário aí talvez mais favorável do lado de custo, como é que a gente pode imaginar o outlook de vocês de margem bruta aí para o ano de 2023, né? Se dá para a gente esperar uma evolução aí, dado que agora começa a arrefecer um pouco mais. É isso. Obrigado.
Oi, Igor. Tudo bom? Obrigado aí pela pergunta, né? Nós estamos assim com os custos bem controlados, né? Acho que essa foi uma dinâmica que a Melnyk se comportou muito bem aí nos últimos anos, né? Mesmo com cenários de maior inflação no setor, nós conseguimos, né? Até pela nossa posição aqui no sul, de realmente ser uma empresa muito importante, né, nos contratos para fornecedores, ter um share de mercado muito grande. Então, a gente está com os custos bem controlados, nós não estamos vendo, assim, certamente situações pontuais existem, né? Talvez um pouquinho de pressão aqui a gente sente na mão de obra, mas ainda, de novo, né, com a nossa posição de share de mercado, a gente consegue manobrar com isso muito bem. Então, não é uma situação que preocupa a empresa como um todo, né? Certamente, existem seus desafios na área da área de produção, na área de engenharia, para ter essa posição de bom controle de custos, mas assim não é nada que se tire o sono aqui da empresa a nível da companhia em geral. Tá? Em relação a margens, vou passar aqui para o Carlos, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso.
Oi, Igor, aqui é o Carlos falando. Então, a estratégia da companhia, né, você tem acompanhado isso ao longo dos últimos trimestres, é aumentar a participação dela de terrenos adquiridos em dinheiro por dois motivos, né? O primeiro, para a gente absorver um maior share dos produtos que a gente já coloca no mercado, e o segundo motivo também pela expansão da nossa margem bruta. Então, no próprio, nas próprias DFs, a gente consegue perceber, né, que a nossa margem REF, ela sinaliza uma expansão de margem em relação à margem bruta corrente, justamente por conta dessa estratégia que a companhia vem adotando. Assim como que a gente está mantendo os custos equacionados na companhia, eu acho que a gente já passou aí pelos dois anos mais difíceis de aumento de custo e tendo que buscar essa recomposição no preço de venda, e agora a gente percebe uma desaceleração, pelo menos nesses últimos meses, né, da inflação de materiais, principalmente na construção, a gente imagina que vai continuar ganhando de forma consistente aí um pouquinho de margem ao longo dos próximos trimestres, né? Então, é isso que vem sinalizando os nossos números e também em linha com a estratégia que a gente vem adotando.
Tá ótimo, senhores. Muito claro. Obrigado. Bom dia.
Obrigado, Igor, pela sua pergunta. A próxima pergunta vem do Elvis Credendio, analista sell-side do BTG Pactual. Elvis, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Elvis, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Juliano. Bom dia, Carlos. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira pergunta sobre o Land Bank, né? Queria entender como vocês estão vendo as oportunidades aí para aquisição de land banks, se estão vendo mais oportunidades para comprar em cash e se a gente deveria ver a companhia, né, continuando comprando land bank em cash daqui para frente. E a minha segunda pergunta é mais sobre lançamentos também, só que eu queria entender um pouquinho como que vocês estão imaginando isso para 2023 em termos de até lançamentos Melnick e lançamentos com parceiros, né? Entendeu? Quão representativo vocês já enxergam as parcerias anunciadas, né, recentemente dentro do VGV da companhia. É isso. Obrigado.
Elvis, obrigado aí pelas perguntas. Falar em Land Bank primeiro, né? Sim, a gente tem vindo realmente boas oportunidades, né, nesses momentos aí mais voláteis de economia, né, numa praça onde as empresas não são tão capitalizadas, ela acaba abrindo oportunidades para nós, né? E temos comprado realmente terrenos que nos têm deixado muito felizes, né? Primeiro porque nós tínhamos um land bank de terrenos muito diferenciado, né? E à medida que nós vamos lançando, a gente precisa repor com essa qualidade. Então, esse era um desafio, né? Nós íamos conseguir terrenos nesse nível de qualidade daquilo que nós tínhamos, e a gente tem conseguido realmente comprar terrenos que têm nos deixado muito felizes, e em condições muito boas, né? E essas condições muito boas nos ajudam em dois quesitos, né? Um, realmente, eles estão vindo com margens que podem nos ajudar, né? E segundo, também tem a ver com a margem que o Carlos falou, que a gente acaba assumindo, né, a posição, não tendo mais o permutante, que também ajuda a nossa margem bruta, né? Então, sim, a ideia é seguir comprando parte dos terrenos em cash, né? A gente tem como premissa comprar os terrenos em cash naquelas regiões mais consolidadas da cidade e de tramitação mais fácil, Né? A gente não vislumbra comprar grandes áreas, né, em áreas mais de subúrbio, para grandes empreendimentos que necessitem de EBU, que possam levar 1, 2, 3 anos comercializando, que dependam de fases, esse é o tipo de terreno que a gente deve seguir comprando em permuta, mas aquelas áreas em zonas nobres, né, que são assim, se dependem melhor de crises, que em cenários mais desafiadores você sabe que você consegue lançar, e como eu disse, né, de aprovação também mais simples, a gente sim deve continuar capturando essas oportunidades. Tá? Em relação aos lançamentos das parcerias, tá? Sim, ele deve vir numa crescente, né? nós vimos, estamos, né, fechando estas parcerias, então, à medida que a gente vai fechando e os projetos vão se aprovando, eles começam a ir para a rua. Né? Então, esse ano foi um ano de bastante trabalho ali nessa composição de estudar muitos mercados, né, de estudar muitos parceiros, da escolha, né, de parceiros e dessas SPEs. E certamente elas, a partir do ano que vem, começam a ir mais para a rua, então devemos observar, sim, um crescimento, né, de VGV lançado nessa rúbrica aí de parcerias.
Ótimo, Juliano, ficou bem claro. Obrigado e bom dia.
Obrigado, Elvis, pela sua pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A ou Raise a Hand na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Bom, muito obrigado a todos pela atenção, né, e desejo um bom final de semana a todos. Obrigado.
A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.